Eu gostaria de começar esta sessão com uma pergunta. Estão todos em sua igreja no mesmo nível de maturidade espiritual? Talvez você ache a pergunta engraçada, porque é óbvio que não. As igrejas são formadas por pessoas com níveis diferentes de compromisso e maturidade espiritual. Algumas pessoas em sua igreja talvez nem sejam cristãs ainda. Estão ainda considerando uma vida com Cristo ou dando uma olhada de perto. E você tem outros cristãos que são ainda bem novos na fé, que acabaram de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Há outros cristãos que estão a caminho da maturidade espiritual, crescendo e amadurecendo. Outros estão servindo a igreja, no ministério. E você tem outros que estão compartilhando a fé e chegaram até uma posição de liderança na igreja. Nesta sessão, gostaria de compartilhar com vocês uma visão da igreja em termos de níveis de compromisso espiritual. Já vimos que a igreja tem 5 propósitos. Além disso, ela tem 5 grupos de pessoas pelos quais os propósitos devem ser executados, 5 grupos distintos. Estes grupos são definidos pelo seu nível de compromisso e aos propósitos aos quais se comprometem. Este diagrama que usamos em nossa igreja representa o que chamamos de círculos de compromissos. 5 círculos concêntricos mostram 5 níveis de compromisso espiritual. Vejam bem. Estes círculos representam 5 níveis de compromisso que correspondem aos 5 propósitos da sua igreja. Você ministra com o núcleo, discipula com os comprometidos, tem comunhão com a congregação, louva com a multidão e evangeliza em sua comunidade. Não importa o nome que você dá a estes 5 círculos, você pode inventar seu próprio nome para eles, mas o que eles representam são 5 níveis distintos de maturidade espiritual. Eu gostaria de explicá-los de dentro para fora, então notem o diagrama. Primeiro, no círculo central, temos o núcleo da igreja. Estas são as pessoas mais comprometidas em sua igreja. São elas que trabalham no ministério em sua igreja. Elas cantam, são músicos, são professores de escola dominical ou grupos pequenos, líderes de estudos bíblicos. Talvez sejam diáconos ou outros líderes. São eles que preparam os ministérios e programas em sua igreja. O núcleo de sua igreja é o menor dos grupos, porque é composto das pessoas que têm o maior envolvimento. O próximo círculo, notem que é um pouco maior, porque mais pessoas fazem parte dele que do núcleo. Chamamos este grupo de comprometidos. Você tem pessoas em sua igreja que são maduras espiritualmente? Ou estão crescendo espiritualmente, mas por alguma razão não estão servindo na igreja? Claro que sim. Chamamos essas pessoas de comprometidos. Na igreja de Saddleback, pedimos que eles se comprometam a 3 hábitos para crescimento espiritual, que eu explicarei em outra sessão. Eles frequentam uma classe chamada Como Crescer Espiritualmente. Eles gastam tempo com Deus, diariamente, lendo suas Bíblias e orando. Elas apoiam a igreja financeiramente, com seus dízimos e ofertas, e fazem parte de um grupo pequeno. Estes são os comprometidos de sua igreja, comprometidos ao crescimento espiritual. O próximo grupo, um pouco maior, chamamos de congregação. Estes são os membros de sua igreja, as pessoas que são afiliadas à sua igreja. Você tem membros em sua igreja que não são maduros, nem servem a nenhum ministério? Claro que sim. Nós chamamos essas pessoas de congregação. Elas são as pessoas que não apenas frequentam sua igreja, mas também são comprometidas aos outros membros. Mesmo que não sejam maduras, elas são comprometidas à sua igreja. O próximo círculo é um pouco maior porque provavelmente representa um grupo maior. Estas são as pessoas que frequentam os cultos. Você certamente tem pessoas em seus cultos em vários níveis de compromisso. Alguns são bem comprometidos, como o núcleo. Outros estão crescendo espiritualmente, como os comprometidos. Alguns são membros da igreja e talvez alguns que vêm aos cultos ainda nem são cristãos. Na igreja de Saddleback, chamamos este grupo de multidão, porque é um grupo bem grande de pessoas. O compromisso deles se limita em vir aos cultos. Depois, vem o maior círculo de todos, sua comunidade. São todos na proximidade, na vizinhança de sua igreja, em sua cidade, seu bairro ou comunidade. A comunidade é onde você vai para pescar homens. São estas as pessoas que você quer alcançar para Cristo. A estratégia de uma igreja com propósitos é levar as pessoas dos círculos externos para os internos. Em outras palavras, primeiro você sai pela comunidade e alcança as pessoas da comunidade para Cristo. Você conta a elas as boas novas e apresenta Jesus. Eventualmente, você as convida a um culto. Quando elas começarem a vir aos cultos, passarão do que chamamos de comunidade para multidão. A multidão são as pessoas que vêm à sua igreja cada semana em vários níveis de compromisso, mas têm no mínimo compromisso de vir. Uma vez que a pessoa aceita Cristo e é batizada e se afilia à sua igreja, ela passa da multidão para o próximo círculo, que chamamos de congregação. Estes são os membros da igreja. De simples frequentadores, eles passam para um compromisso com o corpo de Cristo como um membro ativo de sua igreja. Nosso alvo, então, é levar as pessoas comprometidas, ou melhor, do círculo de congregação para o círculo de comprometidos. Os comprometidos são as pessoas que estão crescendo em maturidade. Queremos levar as pessoas a fazer parte de nossa igreja e também criar hábitos necessários para o crescimento espiritual. Queremos que estes hábitos façam parte de sua vida. A estratégia de uma igreja guiada por propósitos é levar as pessoas por estes 5 níveis de compromisso, levá-los dos círculos externos aos internos e depois para fora de novo. Você leva-os da comunidade, as pessoas ao seu redor que não conhecem a Cristo, para a multidão, onde eles conhecem Jesus e vêm para louvar. Depois você as leva da multidão para a congregação, onde são batizadas e se tornam membros da sua igreja. Depois os leva da congregação para os comprometidos, onde se comprometem aos hábitos para o crescimento, iniciando uma jornada de amadurecimento. Depois você os leva de comprometidos para o núcleo, o centro de sua igreja, onde eles são comprometidos a um ministério e uma missão pessoal. O que você faz com o núcleo da igreja? Você os leva de volta para a comunidade, para que o processo se repita mais uma vez, vez após vez. Quando você estuda o ministério de Jesus, nota que ele sempre começou onde as pessoas estavam, mas ele nunca as deixava lá. Ele se relacionava com as pessoas no nível de compromisso delas, aceitando-as neste nível de compromisso. Mas devagar, Jesus as levava a um nível de compromisso cada vez mais profundo. O que fazemos com este diagrama é mostrar os 5 níveis de compromisso que você já tem em sua igreja. À medida que descrevi estes círculos, você certamente pensou em pessoas que se encaixam em cada uma das categorias. Com esta base, reconhecendo os 5 propósitos da igreja e os 5 diferentes níveis de compromisso, quero mostrar 9 formas diferentes como sua igreja pode ser uma igreja com propósitos. Número 1. Se você está iniciando uma igreja, você é um plantador de igreja e está começando uma igreja novinha, começando do zero, comece com um propósito de cada vez. Comece com um propósito de cada vez. Um exemplo. Quando eu iniciei a igreja comunitária de Saddleback, muitos anos atrás, no meu primeiro ano, meu alvo principal era alcançar a comunidade, falar com eles sobre Jesus Cristo. Eu fui de porta em porta em meu bairro, conhecendo as pessoas, e eu comecei a explicar as boas novas e como eles poderiam conhecer a Cristo. Então, eu organizei um culto em minha igreja para o qual eu trouxe as pessoas. Era um culto evangelístico. Durante aquele primeiro ano da igreja, tudo que eu pude fazer foi iniciar um culto evangelístico e convidar as pessoas da comunidade para fazerem parte da multidão. À medida que a igreja começou a crescer, pouco a pouco, no segundo ano, eu focalizei em levar as pessoas da multidão que apenas vinham ouvir de Cristo para a congregação, onde assumiram compromisso de se tornar membros. E eu focalizei em transformar frequentadores em membros. No terceiro ano, eu comecei a pressionar um pouquinho mais, pedindo um compromisso maior a Cristo e desafiando os membros a uma vida espiritual mais profunda, mais próxima ao Senhor, levando-os do nível de congregação aos comprometidos. E comecei a ensiná-los verdades mais profundas sobre o Senhor. E no quarto ano, comecei a levar pessoas comprometidas para o núcleo, onde começaram a desenvolver seus ministérios individuais, baseados em seus dons e habilidades, que Deus começou a usar em nossa comunidade e em nossa igreja. Pode parecer um pouco devagar, mas lembre-se que desenvolver uma igreja sadia leva tempo. Se você está numa igreja já em andamento, ou seja, que não está começando do zero, você pode passar bem mais rápido por estes círculos, adicionando um propósito de cada vez. Uma vez que todos os propósitos estão em andamento, então você tem uma igreja equilibrada nos 5 propósitos. Mas é difícil focalizar em tudo desde o início, quando está começando uma igreja nova. Você pode usar os círculos de compromisso como estratégia. O que estou dizendo é o seguinte: se está iniciando uma igreja do zero, desde o início, faça a igreja crescer de fora para dentro, não de dentro para fora. Isto é o oposto do que talvez você já tenha ouvido em outros seminários, livros ou estudos. Muitas vezes, somos instruídos a começar com o núcleo, comprometidos a Cristo, bem discipulados, e depois, então, você pode sair e ganhar sua cidade para Cristo. O oposto deve acontecer. Quanto mais tempo cristãos gastam juntos, menos efetivos em evangelismo eles se tornam. As pessoas mais efetivas em evangelismo são novos convertidos, porque eles têm mais contatos, mais entusiasmo e não têm medo de compartilhar sua fé com incrédulos. Eles mesmos eram incrédulos há poucos dias atrás. Minha sugestão é que comece conhecendo mais sua comunidade, descobrindo como eles são. Depois, convide-os a um culto que você planejou para eles. Um culto evangelístico voltado para os que ainda não são crentes. Numa sessão futura falaremos mais sobre isso. E à medida que eles aceitarem a Cristo, você os batiza, fazendo deles membros da congregação, levando-os até o nível de comprometidos, crescendo espiritualmente até chegarem ao núcleo. Você começa com a comunidade, não com o núcleo. Agora, minha explicação levou somente alguns minutos, mas esse processo é demorado. Não desanime. Construir algo duradouro leva tempo. Quando Deus faz um cogumelo, demora 6 horas. Quando Deus faz uma árvore grande, demora 40, 50 ou 60 anos. A pergunta é: você quer que sua igreja seja um cogumelo ou uma árvore gigante? Algo sólido, que permanece, que contribui para a eternidade, demora a construir. Você constrói devagar, um nível de cada vez. A segunda forma de ser guiada por propósitos, dirigida pelos objetivos de Deus, é desenvolver um programa para cada um dos 5 propósitos de sua igreja. Você conhece os 5 propósitos: louvor, evangelismo, comunhão, discipulado e ministério. Mas você precisa de um programa específico para cada propósito. Vou dar um exemplo de minha própria igreja. Na igreja de Saddleback, temos um programa que focaliza em cada um dos propósitos, em cada um dos 5 níveis de compromisso. Por exemplo, para evangelismo, evangelizamos na comunidade e temos eventos que chamamos de pontes. Chamamos os eventos de pontes porque eles unem a igreja à comunidade. O que queremos fazer é construir uma ponte entre a igreja e a comunidade para que Jesus Cristo possa atravessar. Às vezes, nossas pontes são coisas simples, como uma festa que tivemos recentemente e convidamos toda a comunidade. Tivemos jogos, comida, uma grande festa, acolhendo a todos que vieram para se divertirem conosco. Outras vezes, tivemos eventos especiais, eventos musicais, preletores de fora. Na América, a Páscoa é sempre uma grande ponte, quando convidamos pessoas para o domingo de Páscoa e coisas assim. Depois, temos um programa especial para a multidão, em adoração, o nosso culto evangelístico de final de semana. Este culto é especialmente preparado para que os membros possam trazer seus amigos. Tudo que fazemos naquele culto, as músicas cantadas, as orações feitas, as mensagens pregadas pelo pastor, todas são apropriadas para uma pessoa que não conhece nada a respeito da pessoa de Cristo, não conhece a Bíblia, não conhece o cristianismo ou a igreja, mas neste culto eles entendem, porque tudo é dito numa linguagem que faz sentido. Nossos cultos de final de semana, cultos do sábado e domingo, são o nosso programa principal para a multidão. Para a congregação, o programa principal são os grupos pequenos. Sempre dizemos, você não vai se sentir realmente parte da igreja até que você faça parte de um grupo pequeno. É neste grupo pequeno que você conhece outras pessoas. Eles podem conhecer você e você pode compartilhar motivos de oração e eles podem apoiar você em tempos difíceis. O programa-chave para a nossa congregação, os membros da igreja, são os grupos pequenos, onde eles encontram comunhão íntima. O programa principal para os comprometidos, aqueles que estão crescendo espiritualmente, são os cultos de quarta-feira. Temos esse culto especial no meio da semana, onde as pessoas vêm para um estudo bíblico aprofundado. Esse culto é para aqueles que estão realmente crescendo, para aqueles que se comprometeram ao amadurecimento. Não é dirigido aos incrédulos. Nós não trazemos incrédulos aos nossos cultos de quarta-feira. É somente para os que são comprometidos ao crescimento espiritual. E, finalmente, nosso programa principal para o núcleo, aqueles envolvidos em ministério em nossa igreja, os líderes de nossa igreja, os que servem a Cristo ativamente em alguma forma, é o treinamento de liderança. Temos treinamento de liderança em Saddleback uma vez por mês, quando todos os líderes e ministros e as pessoas envolvidas nos vários ministérios da igreja, líderes de grupos pequenos, professores de classes, liderança musical, músicos em geral, todos se reúnem para treinamento de liderança mensalmente. Eu sugiro que você desenvolva um programa assim, para cada um de seus propósitos. Agora vejam bem, nenhum programa dura para sempre. Programas mudam e coisas que funcionaram por 4, 5 ou até 10 anos talvez precisem ser mudados, talvez precise de novos programas. Os propósitos nunca mudam, mas os programas irão mudar com frequência, porque à medida que sua igreja crescer, você vai precisar de novos programas. A terceira forma que sua igreja pode ser guiada pelos propósitos de Deus é formando uma classe para cada propósito. Faça uma classe que ensine sobre a comunhão, ensine a adoração, ensine o crescimento espiritual, ensine a como ter um ministério e compartilhar sua fé. Em Saddleback, temos uma série de classes que ensinamos e incentivamos a cada membro a participar. São chamadas de classes básicas de Saddleback. A primeira classe é para novos convertidos, logo que aceitam a Cristo. Temos também uma classe titulada Como Tornar-se um Membro da Igreja, falando sobre o que significa fazer parte do corpo de Cristo e o compromisso que devemos ter em relação à família da igreja. Depois temos uma classe chamada Descobrindo Maturidade Espiritual, que vem logo após a outra classe. Depois dessa classe, pode assistir uma outra chamada Descobrindo Seu Ministério. E depois dessa, Descobrindo Seu Ministério, temos uma classe chamada Como Compartilhar Sua Fé ou Descobrindo Sua Missão Pessoal no Mundo. Mais uma vez, usamos um símbolo para explicar estas classes aos membros da igreja. Na América, jogamos um esporte de beisebol. Talvez você conheça o jogo ou talvez nunca ouviu falar, mas em beisebol, o jogador tenta acertar a bola com um bastão e depois corre por uma série de bases. É parecido com isso. Já que todos na América conhecem o esporte de beisebol, ilustramos as classes que oferecemos em nossa igreja dizendo que as pessoas estão correndo as bases, indo da primeira base, à segunda base, à terceira base, à quarta base, que chamamos de base final. Talvez, em seu país, você queira usar um outro diagrama ou ilustração. Eu conheço algumas igrejas guiadas por propósito no Brasil que usam o campo de futebol para ilustrar os passos de crescimento nas classes, correndo pelo campo até chegar ao gol. Conheço igrejas guiadas por propósito na Rússia que usam uma escada para ilustrar os passos de crescimento, dando o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e o quarto passo para o crescimento espiritual. Mas na América, gostamos de usar o campo de beisebol, onde dizemos que uma pessoa chega à primeira base quando ela entrega sua vida a Cristo, quando ela é batizada se tornando um membro. E temos uma classe aí, que chamamos de nossa primeira classe, Classe número 1, para iniciantes. Uma classe para ajudar as pessoas a entender o que significa fazer parte da igreja. Uma vez dado o primeiro passo, é necessário dar o segundo. A segunda classe, que chamamos de segunda base, ou seja, descobrindo maturidade espiritual. Nesta classe, ensinamos os hábitos para o crescimento espiritual. Depois que termina a segunda classe, você pode ir para a terceira classe, que é chamada Descobrindo Seu Ministério. Nesta classe, ensinamos sobre dons e talentos, habilidades pessoais e como descobrir o ministério que Deus tem para eles. Terminada esta classe, você pode ir para a quarta classe, ou seja, a quarta base, como compartilhar sua fé ou descobrindo sua missão pessoal. Eu sugiro que você desenvolva um currículo para estas classes em sua igreja e comece a guiar as pessoas de um propósito a outro propósito. Leve as pessoas de evangelismo à adoração, ao discipulado, ao ministério e depois de volta ao evangelismo, tudo num contexto de comunhão na igreja de Deus. Uma quarta forma que sua igreja pode ser guiada por propósito é formar grupos pequenos com propósito. Quando um grupo é formado e se reúne em casa, insista que cada grupo enfatize todos os cinco propósitos. Que o propósito do grupo não é somente comunhão, não é somente para estudo bíblico, mas cada grupo deve também louvar e desenvolver projetos de ministério prático que eles podem fazer juntos. Cada grupo pequeno deve ter um alvo de evangelismo, de trazer novas pessoas ao grupo que não conhecem a Jesus, que podem vir a ter um relacionamento pessoal com Ele. Monte seu grupo pequeno em volta dos cinco propósitos. Basicamente, cada grupo irá executar as cinco funções, os cinco propósitos, os cinco objetivos da igreja. E sua igreja irá crescer saudável e cada vez mais forte. Uma quinta forma que sua igreja pode ser guiada por propósitos é organizando seus obreiros voluntários de acordo com os propósitos. Em sua igreja, se você fizer uma pesquisa de todos que frequentam, você verá que alguns sentem um compromisso forte com o louvor e outros têm interesse no crescimento de outros cristãos. Uns são comprometidos em compartilhar sua fé com incrédulos e outros comprometidos a ajudar pessoas de forma prática. Como eu disse antes, Deus reúne todo tipo de pessoa, pessoas com corações diferentes, paixões diferentes e interesses diversos em relação aos propósitos. Ele coloca todos juntos para que todos os propósitos sejam preenchidos. A forma como você pode fazer isso é organizar sua igreja em equipes. Uma das equipes é encarregada de evangelismo na igreja. Outra se certifica que os cristãos estão crescendo. Outra equipe confere se cada pessoa na igreja se sente amada e que há entrosamento. E outra equipe para organizar os cultos de louvor e adoração, levando as pessoas à presença de Deus. Se eu fosse começar uma igreja hoje, começar do início, eu faria o seguinte. Digamos que eu fosse a uma cidadezinha e conversasse com algumas pessoas sobre Jesus e eles se convertessem, e eu tivesse 8 a 10 pessoas num pequeno grupo, e dissesse que iríamos começar uma igreja, a primeira coisa que faria é ajudar cada pessoa a identificar por qual propósito eles se interessam mais. Eu encontraria uma pessoa que dissesse, sabe, eu quero fazer com que pessoas se sintam parte da família de Deus. E eu quero cuidar daqueles que são membros da igreja. E eu quero que todos se sintam amados e suas necessidades sejam supridas. Eu diria a essa pessoa, você quer ser meu líder da primeira classe? Ou na América, você seria meu líder de primeira base? Você me ajudaria a ensinar uma classe para novos membros? E depois que se tornassem membros, me ajudaria a ver se a necessidade deles está sendo suprida, se estão sendo visitados e passando bem? Depois eu encontraria alguém que tivesse interesse no crescimento espiritual. Eu diria, você quer ser meu líder de segunda base? Sua função será me ajudar a ensinar a classe de como crescer espiritualmente. E você deve me ajudar a planejar todos os estudos e classes de discipulado e eventos especiais que faremos para o crescimento dos cristãos. E talvez possa me ajudar a achar versículos que possam memorizar a cada semana, um versículo por semana. O líder de segunda base seria a pessoa responsável pelo propósito de discipulado, assim como o líder de primeira base era responsável pela comunhão. Então eu encontraria alguém que tivesse forte interesse em ajudar a cada cristão a achar sua função, seu ministério, seu lugar de serviço. E eu diria, você seria meu líder de terceira base? Você me ajudaria a planejar a classe Descobrindo Seu Ministério? E nessa classe, ensinaremos como descobrir seus dons espirituais, seus interesses e paixões, e ajudar pessoas a reconhecerem que Deus usa todas as experiências do passado para torná-los efetivos em ministério. E você vai me ajudar a ver se cada pessoa na igreja tem um lugar para servir. Esta é a responsabilidade principal do líder de terceira área, ou seja, terceira base. Eu encontraria alguém que tivesse o coração voltado para o evangelismo, para alcançar o mundo, e eu diria a esta pessoa, você seria meu líder de quarta área ou quarta base? Sua função será me ajudar a treinar cristãos em nossa igreja em como compartilhar sua fé e desenvolver o tipo de testemunho que eles podem compartilhar com os cristãos, ou melhor, com os incrédulos. Depois eu encontraria alguém que tivesse um desejo ardente de louvar. Eu diria, você seria meu líder de louvor? E você me ajudaria a planejar cultos para que quando as pessoas viessem à igreja, a presença de Deus fosse sentida e o poder de Deus fosse demonstrado e a palavra de Deus fosse ensinada com clareza para que as pessoas viessem a Cristo e os cristãos edificados? Eu encontraria 5 pessoas diferentes, 5 representantes, cada um para liderar cada um dos propósitos. E se eu tivesse uma igreja de somente 10 pessoas, eu já teria 5 dos membros envolvidos em liderança. E à medida que a igreja crescesse, eu adicionaria outras pessoas para ajudar em cada área. E à medida que a igreja crescesse ainda mais, eu montaria uma equipe de pessoas, para que não houvesse só uma pessoa comprometida a manter a igreja equilibrada, mas haveriam muitas pessoas equilibrando a igreja em cada um dos 5 propósitos. Sua igreja inteira pode ser organizada em torno desses 5 propósitos, para que todos sirvam numa equipe comprometida a um dos 5 propósitos, comprometida a alcançar um dos 5 alvos, evangelizando a comunidade, louvando com a multidão, em comunhão com a congregação, em discipulado com os comprometidos e ministrando com o núcleo. Isso leva ao equilíbrio, que leva à saúde, que leva ao crescimento. A sexta forma que você poderia guiar sua igreja por propósitos é pregar sobre os propósitos. O que eu quero dizer com isso? Significa que, como pastor, preparando sermões, você estaria sempre se perguntando, será que eu estou dando atenção igual a todos os 5 propósitos? E então, num período de 1 ano, você deve pregar sobre ministério, como encontrar seu ministério e a importância de cada cristão ser um ministro. Você deve pregar sobre maturidade, como crescer espiritualmente. Deve pregar sobre louvor e adoração, como ouvir a voz de Deus, ouvir e descobrir a sua vontade. E como adorar a Deus de coração e alma. Você deve pregar sobre comunhão, que é uma forma de cultivar relacionamentos. Em muitos países, os cristãos vêm à igreja e depois voltam para casa e, na verdade, não se conhecem. Esta não é a vontade de Deus. Ele quer que sejamos uma família. Ele quer que sejamos como irmãos e irmãs em sua família. Você precisa ensinar como manter relacionamentos e amizades uns com os outros na família de Deus. E depois você deve pregar sobre evangelismo, como compartilhar sua fé, treinando seus membros a pregar o evangelho e também trazer seus amigos aos cultos para ouvir o Evangelho, o plano da salvação. A sétima maneira de guiar sua igreja por propósito é planejar o uso de finanças, o dinheiro da igreja sendo gasto com propósito. Não gaste todo o dinheiro em evangelismo. Não gaste todo o dinheiro em discipulado? Não gaste todo o dinheiro num só propósito, mas administre para que o dinheiro que os membros derem como oferta a Deus seja usado para manter a igreja em equilíbrio e com saúde. E tudo, cada centavo, cada quantia que você gasta, deve ser gasta num dos cinco propósitos. Se não for um dos propósitos da igreja, não gaste o dinheiro. Número 8. Planeje o seu calendário por propósito. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, dê ênfase a cada propósito de acordo com os meses do ano. Durante todo o período de um mês, focalize o louvor, falando de como crescer em adoração. No próximo mês, focalize o ministério, como cada pessoa em sua igreja deve ter um ministério. Pregue sobre o ministério e incentive os membros a se afiliar a um ministério ou começar um novo. No outro mês, o enfoque seria o tempo de comunhão. Naquele mês, incentive cada pessoa na igreja a fazer parte de um grupo pequeno, onde suas necessidades podem ser supridas e elas podem receber oração. Eu acho que fica claro que com apenas 5 propósitos, você pode dar 2 meses de ênfase a cada propósito por ano e ter bastante tempo para outras coisas. Finalmente, avalie sua igreja usando 5 propósitos como padrão. Faça a seguinte pergunta a si mesmo: nossa igreja está fazendo o que Jesus espera dela? Estamos preenchendo os 5 propósitos da igreja ou estamos fora de equilíbrio? Estamos focalizando num propósito, como o crescimento espiritual, e deixando o evangelismo de lado? Estamos focalizando evangelismo e negligenciando o ministério de cada cristão? Ou estamos ministrando aos cristãos, mas mantendo um louvor superficial? Use os 5 propósitos para avaliar sua igreja, para ter certeza que ela está saudável e equilibrada. Encerrando, eu deixo com vocês as 4 prioridades da igreja guiada por propósitos. Esta deve ser a ordem de prioridades em sua igreja. A coisa mais importante em sua igreja são os propósitos de Deus. Se não executamos os propósitos de Deus, então não há razão de ser. Os propósitos vêm primeiro. São aquilo pelo que nos empenhamos, pelo que oramos, pelo que trabalhamos. É o centro de nossas atenções. Propósitos são o mais importante. A segunda coisa mais importante são as pessoas, o povo de Deus. As pessoas são importantes, mas não são mais importantes que os propósitos, pois se elas se tornam o mais importante em sua igreja, então você tem um clube ou uma associação, e não a igreja de Deus. Pessoas são simplesmente para preencher os propósitos de Deus. A terceira prioridade na igreja são os programas. Programas são as atividades, eventos, os estudos e as classes que você planeja para manter as pessoas nos propósitos. Os programas nunca devem ser o mais importante em nenhuma igreja. Eles vão mudar, eles vão acabar e você vai começar novos programas, mas os propósitos de Deus nunca vão mudar. Agora, em último lugar, vem a propriedade, um local para reunião. Muitas pessoas pensam que o local é a coisa mais importante. De fato, muitas pessoas pensam que a igreja é um prédio. A igreja não é um prédio. Você não precisa de um prédio. A igreja que eu pastoreio passou 15 anos usando casas, usando parques públicos, usando escritórios, escolas e muitos lugares diferentes. Nós usamos 79 prédios diferentes antes de adquirir um local permanente de reunião. E a nossa igreja cresceu para mais de 10 mil membros antes de construirmos nosso primeiro prédio. Você não precisa de um prédio. Sempre mantenha suas prioridades. Dinheiro e prédios não são o mais importante. O mais importante é ter pessoas executando os propósitos de Deus. Se você fizer isso, você agrada a Deus. Sua igreja será saudável e o crescimento será automático. Encerrando esta sessão, gostaria de orar por vocês para que sejam usados por Deus para edificar igrejas guiadas por propósito em suas cidades, seus bairros e suas comunidades. E nas sessões seguintes, veremos cada um destes 5 círculos e cada um dos 5 propósitos de Deus em maior detalhe, levando sua igreja dos círculos externos aos círculos internos. Oremos. Pai Celeste, obrigado por ter criado sua igreja. Obrigado, pois é a coisa mais maravilhosa que o Senhor jamais criou. Oro para que nos ajude a edificar vidas com propósito e igrejas com propósito. Que possamos edificar sua igreja em adoração, evangelismo, comunhão, ministério e discipulado, para nos fortalecer no Senhor, amadurecendo continuamente, para a glória de seu reino e nosso próprio crescimento. Em nome de Jesus. Amém.